alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com o programa Vida Saudável. E hoje estamos recebendo, para desmistificar alguns mitos, a Samara Vilas Boas Graef, chefe da Divisão de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. A vacinação antirrábica é crucial para proteger humanos e animais contra a raiva, uma doença viral letal. No entanto, muitos mitos e crenças erradas circulam sobre a vacina, o que pode dificultar a adesão à imunização e comprometer a saúde pública. Por isso, nós vamos conversar sobre esse tema hoje com a Samara Vilas Boas Graef. Olá, Samara, seja bem-vinda à Rádio Alemes para falar de um tema que é pouco divulgado, mas importante para a saúde de toda a população. Olá.
Olá, como vai, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o espaço. Realmente é um tema muito importante, então a gente poder conversar sobre isso e passar para a população essas informações, sem dúvida nenhuma. É um prazer muito grande para a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande poder dividir também com todos os nossos colegas e população do nosso estado. Fico muito feliz, obrigada pelo convite.
A gente iniciar aí esse bate-papo sobre esse tema, Campo Grande registrou esse ano um caso de morcego com raiva. Como, Samara, identificar um animal com raiva? O que fazer? Como orientar a nossa população em relação a esse fato?
Excelente pergunta. Eu trouxe a informação aqui quentinha para a gente passar para os ouvintes. A gente estive em contato com a coordenadora do CCZ. Para a gente atualizar a informação, nós temos hoje já em Campo Grande 6 casos positivos de raiva em morcegos. Eles já capturaram 385 animais. Então é muito importante a gente aí comunicar à população, sempre que verificar um morcego. A gente já sabe que o morcego normal dele é a vida noturna. Então, se a gente verifica um morcego no ambiente diurno, em regiões baixas, caído, se debatendo, é um sinal de alerta. Então, nesse sentido, a população ela tem que ficar atenta, sempre que possível, pegar um balde, um paninho, colocar em cima do morcego e ligar imediatamente para o CCZ. No caso aqui em Campo Grande, o telefone é o 3313-5000, que é a equipe do CCZ manda os seus técnicos para fazerem a captura do morcego e posterior análise para verificar se é um morcego positivo para raiva ou não. Então, encontrou um morcego durante o dia, um comportamento inadequado, já que a vida dele é noturna, acenda um sinal de alerta.
E qual que é o protocolo recomendado para vacinação após uma mordida de animal? O que que a população pode adotar? Às vezes eu já vi, realmente, morcego, como você disse, na vida diurna não é normal, né? Geralmente é à noite. Então, assim, quando você nota que o animal foi mordido, qual que é o protocolo recomendado?
Hoje nós temos vários protocolos vigentes, então a chave da questão é, sempre que tiver contato com algum tipo de animal, é procurar uma unidade de saúde para que os profissionais orientem o que fazer diante das situações. Hoje a gente tem 4 ciclos de transmissão. No ciclo urbano, os envolvidos são os animais, os gatos e os cachorros. Ciclo silvestre, os animais silvestres como um todo, né? Guaxinins, capivaras, guatis, micos, macaquinhos como um todo. É mais comum em regiões de interior, né? Ou até mesmo aqui em Campo Grande, a gente presencia esses animais muito aqui na região dos Parques dos Poderes, no Parque das Nações Indígenas, então sempre tem que ficar atento com esses animais também, evitar o contato com eles. O ciclo de transmissão silvestre aéreo é onde envolve os morcegos, por exemplo. E a gente tem também o ciclo de transmissão nos animais de produção, que é o ciclo rural. Vacas, cavalos, porcos, né, ovinos, né, os carneiros, cabritos, então são animais que a população tem que ficar atenta quando faz o contato, porque são animais potencialmente transmissores da raiva. Então, se algum acidente com esses animais, seja mordedura, lambedura, arranhadura, tem que procurar uma unidade de saúde para que o tratamento seja indicado. Alguns tratamentos precisam de vacina, outros tratamentos precisam de soro antirrábico e outros tratamentos apenas a observação do animal é suficiente. Então, para que a gente não passe uma informação equivocada para a população, a chave da questão é, teve algum tipo de acidente, algum contato, procure um serviço de saúde, porque lá os profissionais vão orientar qual o tratamento adequado para cada um dos tipos de acidentes.
E os sintomas? Quando a gente observar, tem algum sintoma que você orienta, que a pessoa ali observa para já entrar em contato imediatamente? Às vezes tem algum comportamento que não é da rotina do animal. Sim. Que a gente pode observar quando ele foi aí infectado com a raiva.
Sim. O vírus da raiva, ele é um vírus neurotrópico, ou seja, ele atinge o sistema nervoso, né, do paciente, seja animal ou até mesmo ser humano. Então a maioria dos sintomas estão relacionados à parte nervosa, do sistema nervoso como um todo. Por exemplo, animais com salivação excessiva, com dificuldade de deglutição, respiração, dificuldade para andar, paralisias. Então, são sintomas assim que a população precisa ficar atenta, né? Porque muda o comportamento do animal. Você conhece seu animalzinho, né? O seu cachorro, o seu gato, e verificou que tá diferente? Procure um serviço veterinário para verificar, né, possíveis sintomas de raiva. E o principal de tudo, mantenha a vacinação do animal da raiva sempre em dia. Nós temos campanhas de vacinação animal, que são campanhas anuais, né? Vacinas gratuitas oferecidas pelo sistema público de saúde para os animais. Então é muito importante manter a vacinação em dia e, diante de sintomas que atingem a parte neurológica, como esses que eu citei anteriormente, também ficar atento e procurar o atendimento veterinário.
Quais as recomendações que você dá, Samara, para prevenção de mordidas de animais e a exposição ao vírus da raiva? Existe alguma coisa que você pode fazer para prevenir que seu animalzinho não seja infectado?
A maior prevenção para os animais domésticos, no caso cães e gatos, é a vacinação, sem dúvida, né? Porque se eles entrarem em contato com o vírus da raiva, eles vão ter uma imunidade prévia por conta da vacinação. Mas o que a gente sempre indica, principalmente nos casos de crianças, é evitar o contato tão íntimo com os animais, porque às vezes o animal, num estímulo de defesa, ele acaba mordendo, arranhando a criança, e principalmente com animais de rua também, né? Às vezes as crianças chegam perto desses animais, querem passar a mão, fazer carinho e acabam sendo atacados. Pessoas como um todo também, às vezes andando, né, nas ruas, também acabam sendo atacados por animais, gatos e cachorros. A gente atende muito paciente nesse sentido. Então é importante sempre ficar atento a comportamentos diversos, estranhos, e evitar o contato com esses animais.
Como que lidar aí com os casos de pacientes que não se apresentam para o tratamento após uma mordida? Porque muita gente ainda tem aquilo na cabeça que, ah, pode deixar, eu cuido em casa, vai passar. Então, como lidar com esse tipo de pessoa?
Esse é um grande desafio. E eu acho que também é um dos motivos que, assim, gritam, né, pela necessidade da gente conversar sobre esse tema com muita frequência. Todos esses acidentes, eles são, quando a pessoa procura uma unidade de saúde, ela é notificada. Nós temos um sistema de notificação, que é um sistema ministerial, é o SINAM, Sistema de Notificação de Agravos e Doenças, né, compulsórias. E o atendimento antirrábico humano é uma dessas doenças. Então, todos os atendimentos são registrados e os profissionais de saúde, eles fazem o monitoramento desse paciente. Então, se ele inicia o atendimento, o tratamento, e ele não dá continuidade, a unidade de saúde, ela entra em contato com esse paciente, que é o que a gente chama de busca ativa, para que ele retome o tratamento. Principalmente os pacientes que têm indicação de vacina. Alguns casos, o paciente precisa tomar até 4 doses de vacina. A gente observa que ele vai lá, faz a primeira, às vezes faz a segunda, e não volta para fazer a terceira ou a quarta. Isso é muito grave, porque se o tratamento não é feito de forma completa, você não tem a proteção devida e fica, assim, suscetível à contaminação pelo vírus da raiva. E hoje, o vírus da raiva, ele, infelizmente, ele é um vírus muito letal. Se o paciente começar a manifestar os sintomas da raiva e não ter iniciado a profilaxia com a vacinação ou com soro, infelizmente, o desfecho ele é negativo, o desfecho esperado é o óbito. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência de, além de procurar o atendimento inicial, é dar sequência e finalizar o atendimento. Isso é crucial.
Finalizar o atendimento significa quantos por cento da cura?
Sem dúvida nenhuma, é a única chance de não contaminação. A raiva, assim como é uma doença 100% letal, ela também é 100% prevenível, desde que seja realizada a profilaxia com os imunobiológicos, né, disponíveis, a vacina, o soro, a imunoglobulina, dentro do prazo adequado e no agendamento, né, na cronologia correta. Então é muito importante que faça o tratamento adequado, porque é a única chance de evitar a contaminação. Então é a nossa única arma, então é ela que a gente tem que se apegar.
E aí já vem, né, os mitos mais comuns que você encontra, Samara, você com esse tipo de atendimento diariamente. Quais são os mitos e também em relação à vacina contra a raiva e como você pode desmistificar isso pra gente? Porque ainda tem lá naquele inconsciente, né? Como eu já disse antes, ah, não vou vacinar, vou conseguir me curar. Aí o que as pessoas ainda acham que pode dar com a vacina?
Nós temos alguns mitos e algumas dúvidas também, né? A gente presencia no dia a dia do atendimento as pessoas questionando se a vacina do ser humano é a mesma do animal. E não, nós temos uma vacina específica para animais e uma outra vacina específica para seres humanos. Então a gente tem essa dúvida, são vacinas distintas, né? Diferentes. Um outro questionamento também é que se o animal ele é seu, ele não precisa do atendimento. Então o animal que tem dono, né? Que tem uma residência, residência, uma moradia, ele precisa, se ele acomete uma pessoa, ele precisa ser notificado também. Não necessariamente o paciente vai ter que tomar a vacina, mas ele precisa ser notificado e monitorado. Esse monitoramento aqui em Campo Grande é realizado pelo CCZ. Então, o CCZ ele disponibiliza um profissional que vai até a casa do paciente, verificar se o animal tem ou não algum sintoma compatível com a raiva. E esse monitoramento ele é realizado no prazo de 10 dias. Então, é muito importante que as pessoas, mesmo se forem atacadas pelos seus próprios animais, procurem um atendimento para isso. Então, é um mito muito grande achar que se o animal é seu, você não precisa de atendimento. Não, precisa sim. Precisa ser atendido, notificado e monitorado. Assim, a gente tem a segurança de que o animal não está contaminado e, por consequência, não vai transmitir a doença também para o seu tutor.
E nós aqui da Rádio Alemes, do programa Vida Saudável, estamos conversando com Samara Vilas Boas Graef. Ela que é chefe da divisão de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Samara, você pode compartilhar com a gente algum caso em que a vacinação foi crucial para a prevenção da raiva em um paciente?
Sem dúvida. Como eu disse anteriormente, nós temos vários casos de morcegos positivos para raiva aqui em Campo Grande, identificados anualmente, e temos pacientes que foram atacados por esses animais. E uma outra característica muito comum aqui da nossa região, não só de Campo Grande, eu falo como estado, por ser um estado produtor, né, onde tem a pecuária forte, nós temos muitos acidentes também envolvendo os animais de criação. Recentemente, nós atendemos uma família da área rural que teve contato com um cavalo, e esse cavalo, ele estava positivo para raiva, então nós fizemos todo o protocolo, né, nesses pacientes, integralmente, as 4 doses de vacina, o soro antirrábico. Então foi um caso assim que, sem dúvida nenhuma, se a população, né, essas pessoas não tivessem procurado ajuda, o atendimento, a assistência, muito provavelmente elas ficariam assim à mercê da sorte, né? Porque a única prevenção é a vacina, é o atendimento realizado nas unidades de saúde, né? Do início ao fim, começando pela notificação e finalizando com o monitoramento adequado do animal.
E Samara, vocês também têm um trabalho importante sendo realizado, que é o site de vocês, que é o Campo Grande Sem Raiva. Qual é o objetivo desse site e como que as pessoas podem encontrá-lo? O que tem lá? Quais as ferramentas? Se as pessoas querem saber um pouco mais sobre esse tratamento, sobre a raiva, os sintomas.
A ideia do site surgiu justamente porque a gente identificou essa necessidade, não só da população de obter mais informações, mas também dos próprios profissionais de saúde. O atendimento antirrábico humano, ele é um protocolo que ele é visado, né? Ele foi, na verdade, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, com base em protocolos internacionais, Organização Mundial da Saúde, entre outros. Então, é um protocolo que é muito complexo, né? Você precisa saber o tipo de animal, o tipo de acidente, a região da mordedura, se pegou mão, se pegou rosto, se pegou pé, se pegou tronco, pernas, enfim. Cada uma dessas características, ela vai startar uma conduta diferente para esse profissional. Então, a gente identificou também profissionais com dificuldade de manejo e a população que não tinha as informações a nível suficiente. Então, fizemos esse site, é o www.semraiva.com.br. Ele é um site disponível para toda a população e para os profissionais de saúde. Nesse site, a gente tem o ciclo de transmissão, a gente tem as características epidemiológicas da região, os sintomas em cada um dos animais, as condutas para cada tipo de acidente. E o mais legal que a gente conseguiu colocar dentro do site foi um censo de imunobiológicos, ou seja, a população, os profissionais acessando, eles conseguem verificar em tempo real as unidades de saúde que têm a vacina antirrábica e o soro antirrábico em Campo Grande, para que eles busquem o atendimento certeiro naquela unidade que a gente tem o imunobiológico disponível.
Porque quanto mais rápido, né, mais a chance de ter menos transtornos, sim, né, Samara?
Toda doença contagiosa e transmissível, quanto antes a gente atuar, mais rápido e mais eficiente vai se tornar o tratamento e o atendimento desse paciente.
E na sua experiência, quais as medidas, por exemplo, que o poder público, por exemplo, aqui a Assembleia Legislativa, pode adotar para fortalecer as ações de prevenção e controle da raiva na comunidade e como essas iniciativas podem impactar diretamente na vida do cidadão?
Olha, eu acho que momentos como esse são cruciais, né? Então a gente já está fazendo aqui uma ação de levar informação à população, de facilitar o acesso à informação e ocupar esses espaços, né, de mídia que tem contato direto com a população para a gente falar sobre o tema, porque é um tema ainda um pouco desconhecido, tem muitas dúvidas. Então, quanto mais a gente fala sobre uma coisa, mais aquela coisa ela se torna comum ao dia a dia e as pessoas começam a ver a importância. Sem dúvida nenhuma, a Assembleia, por exemplo, né, através de campanhas de divulgação das vacinações, orientar a população a sempre buscar atendimento, falar sobre o tema, então envolver, né, os nossos deputados, os nossos representantes nesse tema, porque eles representam não só o seu município, eles representam todo o estado. Então, levar essa informação às suas regiões também, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Então, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente tem ganhos a partir disso.
Samara, vamos encerrar o nosso bate-papo, mas antes, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para os nossos ouvintes aqui da Rádio Alemes, nossos ouvintes sul-mato-grossenses, em relação a esse tema tão importante e pouco conhecido pelas pessoas. Na verdade, eu conheço um pouquinho, porque sou do interior do estado, e isso é bem presente no interior, mas na capital pouco se ouve falar sobre esse assunto.
Exatamente. A mensagem que a gente pode deixar é o slogan do nosso site, né? O nosso site, quando as pessoas acessam, a gente tem lá uma perguntinha: fui mordido, e agora? Então, a nossa resposta para isso é: procure o atendimento de saúde, um serviço de saúde. Aqui em Campo Grande, o atendimento ele é disponibilizado nas 10 portas de urgência, ou seja, em todas as UPAs, em todos os CRS, as unidades 24 horas. Então, é importante buscar esse atendimento. Uma outra coisa muito importante, a vacina antirrábica e o soro antirrábico, imunobiológicos exclusivos do SUS. Então, mesmo as pessoas que possuem planos de saúde ou têm a cultura de buscar um atendimento particular, caso elas sejam mordidas, né, tenham algum acidente com animais potencialmente transmissores da raiva, precisam buscar as unidades de saúde do SUS, porque é somente lá que a gente tem a vacina. A gente recebe muitos pacientes dos hospitais privados, né, de planos de saúde que fazem o atendimento inicial e depois a pessoa ela é encaminhada para o atendimento no SUS, porque é um tipo de tratamento exclusivo. Então, aí a importância também da gente, né, enaltecer o nosso Sistema Único de Saúde frente a essa doença transmissível tão perigosa e letal, como a gente já comentou.
E nós aqui do programa Vida Saudável conversamos com a Samara Vilas Boas Graef, que é chefe da Divisão de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Ela que falou um pouquinho mais sobre a vacinação antirrábica e também sobre a raiva. Eu agradeço, Samara, a sua participação aqui na Rádio Alemes, a sua disponibilidade em conversar com a gente sobre esse tema. E já fica o convite para você retornar outras vezes para falar sobre esse assunto e trazer mais informações e também conscientizar o cidadão sul-mato-grossense.
Muito obrigada, eu agradeço o convite. Deixo aqui também as portas da Divisão de Enfermagem da CESAL Campo Grande abertas, não só para esse tema, mas para outros temas também. Nos tenho como parceiros da Rádio Alemes e fico muito feliz pelo espaço, pela oportunidade.
Só reforçar mais uma vez o site que as pessoas encontram mais informações, o Campo Grande Sem Raiva.
Maravilha. O nosso site é o www.semraiva.com.br. Ele pode ser acessado de qualquer lugar, qualquer região, qualquer cidade. Então está à disposição de toda a população, não só sul-mato-grossense, mas a população do nosso Brasil. É um site feito em cima do protocolo ministerial, então ele serve para qualquer local desse nosso imenso país.
E nós conversamos com a Samara Vilas Boas Graef, chefe da Divisão de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Lembrando que a vacinação antirrábica é um passo fundamental para proteger a saúde dos nossos animais de estimação e a segurança da nossa comunidade. Ao vacinar seu animal, você não só protege a vida dele, mas também ajuda a prevenir a propagação da raiva, uma doença grave e potencialmente fatal. Lembre-se, a prevenção é sempre o melhor caminho. E o programa Vida Saudável da Rádio Alemes fica por aqui e você pode acompanhar durante toda a programação da Rádio Alemes o programa Vida Saudável com a Samara Vilas Boas Graef e também no site da Assembleia Legislativa, o www.al.ms.gov.br, no link lá da Rádio Alemes, onde fica disponibilizado o programa Vida Saudável.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.